Ora, viva, muito boa noite, seja bem-vindo. Está no ar mais uma edição de Livros com Rumo, programa número 706, as conversas do costume para ouvir quinta-feira à noite, entre as 9 e as 10, também nos finais de tarde de domingo. Estamos também em rumo.pt. Hoje damos início a uma grande conversa, que se vai prolongar pela próxima semana. António apresenta a nossa convidada e também os temas desta nossa emissão.
Boa noite, a convidada é a jornalista Simone Duarte, é autora de um livro de este ano, da Oficina do Livro, setembro de 2021, O Vento Mudou de Direção, sobre o 11 de setembro. Aquilo que aconteceu há 20 anos, em Nova Iorque, nos Estados Unidos da América, é um trabalho de reportagem, é um trabalho de investigação, é um trabalho de campo. Uma pequena parte é transcrito aqui neste livro. O diálogo entre Simone Duarte e a sede da Globo no Rio de Janeiro, em diálogo sincopado, curto, estupefacto daquilo que estava presenciando, relatando ao segundo, ao minuto, o que ia vendo, o desabar das Torres Gêmeas. Mas mais do que isso, é também, a partir daí, as consequências, o efeito tsunami que o 11 de setembro provocou no Paquistão, no Afeganistão, no Iraque, nos países que foram responsabilizados ou estiveram na gênese daquilo que foi a Al-Qaeda e o ataque de Mohamed Atta e seus copinchas contra o império económico dos Estados Unidos. Mas mais do que isso, é um convite à leitura deste livro exemplar. Boa noite, bom dia, boa tarde de Braga para o mundo, um abraço, responsabilidade cívica sempre. Não se esqueçam e, claro, melhores leituras.
Simone Duarte nasceu no Brasil e vive em Portugal. Jornalista, trabalhou durante 15 anos na TV Globo, no Rio de Janeiro e em Nova Iorque, e aí fez a cobertura em direto dos atentados contra as Torres Gêmeas. Em 2004, realizou o documentário A Caminho de Bagdá, sobre Sérgio Vieira de Melo, morto num atentado no Iraque, em 2003, documentário este premiado pela Associação de Correspondentes da ONU. É colaboradora do Jornal Público, onde foi diretora adjunta. É autora de O Vento Mudou de Direção, uma edição da Oficina do Livro.
Obrigado, Simone. Este título é um pouco, vamos lá, falar mais do mesmo, mas a mim interessa-me, ou pelo menos para os nossos ouvintes, para os nossos e as nossas ouvintes, o vento que mudou de direção, o cheiro atroz a queimado em Nova Iorque, com a queda das torres do World Trade Center. No entanto, há uma ligação, já em 2021, para onde o vento sopra, a páginas 213, como que a possibilitar a nossa interpretação, a nossa ideia de que o vento muda sempre de direção e muitas vezes muda para estes atores, para estes personagens humanos que, a partir de Raffi, na Áustria, em Viena da Áustria, e depois uma outra personagem também importante, Gavar, que vem do Afeganistão para a Áustria, percorrendo, como todos os refugiados, um tema sempre presente. Como é que este vento sopra 200 páginas após, de quando sente um cheiro horrível, um cheiro estranho em Nova Iorque, um cheiro inabitual, que lhe permite perceber que realmente o vento irá mudar de direção e vem aí uma grande tragédia?
Boa noite, Antônio. Boa noite, ouvintes do Livros com Rum. É um prazer estar aqui com vocês. Para falar de um tema que me toca muito e acho que toca a todos que se preocupam com o estado do mundo e com política internacional, mas com as vidas em geral em qualquer parte do mundo. Naquele dia, né, acho que a gente quer começar pelo dia 11 de setembro de 2001. Eu fui mais cedo para a redação da delegação da TV Globo em Nova York, porque eu não tinha, curiosamente, nenhum assunto muito forte que rendesse uma reportagem para o principal jornal do dia no Brasil. Então, foi por isso que eu cheguei mais cedo e foi por isso que eu estava na redação com apenas uma pessoa, uma colega minha, que era bibliotecária, quando o primeiro avião atinge a primeira torre, né, das Torres Gêmeas. Quando esse avião atinge, nós tínhamos na redação todas as televisões, né, na realidade não eram só televisões, eram as agências internacionais que nos mandavam as imagens. Então, antes mesmo da televisão passar, nós vimos a primeira imagem e achamos, assim, ficamos confusos, mas achamos, como muita gente, que poderia ser um acidente com o Cessna, algo que já tinha ocorrido no passado, né? Um pequeno avião. Quando o segundo avião atinge a segunda torre, aí realmente já nós internamente já percebemos que aquilo era algo muito maior, né? E naquele mesmo momento, tanto eu tentava ligar para a redação da Globo no Brasil, como eles tentavam ligar para mim, e a partir desse momento eu entrei em direto, que eu fiquei 2 horas em direto, ou seja, infelizmente eu fui a voz que deu essa notícia ao Brasil. E há momentos muito fortes dessa transmissão, que eu demorei 18 anos para conseguir ouvir de novo. Eu nunca ouvi essa transmissão durante 18 anos, eu não tive coragem de ouvir. Mas quando eu resolvi que eu precisava escrever um livro, aí eu fui ouvir esses momentos, como eu digo. Como eu disse, que mais marcaram foi o momento em que o Pentágono era atacado, porque naquele momento ficou claro para mim quem é que atinge, quem é que tem a coragem de atacar, né, o coração do poder militar da maior potência do mundo, né, o exército mais poderoso do mundo. E um outro momento foi quando a torre cai, que na realidade a primeira torre a cair e a segunda torre a ser atingida pelo avião, por um dos aviões. Foram quatro, vamos só relembrar que foram quatro aviões, né, naquele dia. Que dois entraram dentro das duas torres gêmeas do World Trade Center, outro atingiu o Pentágono
E
e
o
um
outro.
quarto que nunca soube-se exatamente para onde ele ia, se era para a Casa Branca, se era para o Congresso americano, que caiu na Pensilvânia, né? Então, assim, naquele momento era tudo muito confuso e, aliás, o capítulo do livro, que é a transcrição, né, dos principais momentos daquela transmissão, eu acho que hoje tem um impacto muito mais forte ao ler, porque hoje a gente sabe o que aconteceu. Naquele momento, nem eu, nem o pivô Carlos Nascimento, que estava no Brasil, nem os jornalistas americanos, ninguém sabia o que estava acontecendo. Então, até do ponto de vista jornalístico, quando a gente lê aquela entrevista hoje, ou ouve hoje, a gente percebe também um pouco o que é um jornalista no meio de uma situação que ele não sabe o que que é, né? E agora que a gente vive tanta, tudo que é live, tudo é direto, tudo nas redes sociais, faz a gente pensar um bocadinho também no jornalismo. Eu não sei se eu respondi
Sim,
exatamente
sim, sim,
a
sim,
sua
sim,
pergunta, se
sim,
era por aí,
sim. Sim.
mas claramente eu percebi naquele dia que algo muito impactante estava acontecendo e que teria consequências. Não imaginei quais, obviamente, mas que teria consequências graves, porque era evidente que os Estados Unidos iria contra-atacar, o que parecia legítimo naquele momento. Ninguém é atacado daquela maneira e não reage. Só que o que a gente não poderia imaginar seriam os efeitos dessa reação e qual seria essa reação e o quão mal essa reação, o mal que essa reação provocou. Principalmente nos países muçulmanos e árabes.
Uma das também que agora à distância e estas coisas muitas vezes só a perspectiva é que nos dão uma leitura mais abrangente ou mais fria, ou mais racional sobre o passado. A história muitas vezes lida e interpretada à quente não é boa conselheira porque leva ao erro, à precipitação e até a um torcer daquilo que é a ideia e os fins da história. E a Simone Duarte, sendo uma jornalista experimentada, vivia a realidade norte-americana, estava por dentro. De qualquer das maneiras, há sempre a possibilidade de, sem qualquer tipo de leitura ou interpretação psicanalítica, a brutalidade da reação norte-americana e o impor uma interpretação e uma leitura do que lhes aconteceu, daquele ataque completamente imprevisto, do domínio quase do surreal. Basta olhar para a reação do presidente norte-americano, numa visita a uma escola primária, espantou-se, estava com o ar e o olhar mais estupefacto deste mundo, percebia-se e percebeu-se que, apesar de ser um golpe profundo no Império, a reação, porque nós, a tal perspectiva, apesar da Primeira Guerra do Golfo, com a invasão do Iraque, a propósito da invasão do Kuwait pelas tropas de Saddam Hussein, todo aquele clima inicial, porque depois percebe-se que as tropas do general Schwarzkopf são mandadas parar, a Primeira Guerra do Golfo acabou daquela maneira, de uma forma que também os falcões do Pentágono ficaram também um tanto quanto desiludidos, porque a violência e a brutalidade norte-americana vem já desde as Filipinas com os rebeldes de Aguinaldo e depois a guerra montada em Cuba nos finais do século XIX, princípio do século XX. Basta olhar para a afirmação do William Hurst: mandem-me as fotografias porque o texto eu componho para justificar o surgimento do Império. Tudo aquilo que surge a posteriori, independentemente de olhar de estupefação e de incompreensão por parte dos jornalistas, do cidadão anónimo norte-americano, fazia pressupor que a reação iria ser como foi.
Sim, sim. Eu acho que sim, óbvio que um país que é atacado daquela maneira tinha que reagir, né? O presidente americano tinha que dar uma resposta. Agora, é curioso, porque o Osama Bin Laden tinha essa noção. Quer dizer, não é curioso? Foi na cabeça do Osama, ele sabia. Inclusive, o jornalista que eu entrevistei, o Becker Atiani, entrevistou o Osama, como você já disse, em 2001, em junho de 2001, e para qual ele diz que vai atacar, que vai fazer um grande ataque, né? Depois podemos voltar para essa entrevista, mas, enfim, o Becker Atiani, ele tem certeza de que o Osama, né? E depois o Osama disse também isso. O Osama sabia que os americanos iam atacar o Afeganistão, né? Ele não tinha ilusão. Na realidade, a estratégia dele era: os americanos vêm, estão num território que eles não dominam, e aí nós conseguiremos fazer uma jihad, conseguiremos fazer uma guerra santa contra todos eles. Quer dizer, é curioso porque, realmente, os americanos demoraram 10 anos para capturar Osama, né? Realmente, o terreno afegão não é um terreno propício para as tropas americanas, que não conheciam aquele terreno. Tanto que tanto os integrantes da Al-Qaeda quanto os integrantes do Talibã conseguiram fugir e recuar. Agora, quem ganhou a guerra em terra, né, quem realmente ajudou a expulsar o Talibã e o Al-Qaeda naquele momento, foram as tropas da Aliança do Norte, ou seja, foram os senhores da guerra afegãos, porque os americanos e os ingleses não dominavam e não dominam aquele terreno. E aí a gente tem a guerra dos drones, que é uma guerra suja, que é uma guerra que mata muitos civis e que é uma das explicações do desgaste dos americanos e britânicos e aliados no Afeganistão. Mas eu quero só fazer algumas observações. Primeiro, um dos grandes erros, acho que da política americana e dessa guerra, foi ter invadido e ocupado o Iraque em 2003. A partir desse momento, o foco deixa de ser o Afeganistão, passa a ser o Iraque, e a gente viu o que aconteceu, que foi uma explosão, uma guerra civil no Iraque, que vai ocasionar, a presença americana vai provocar o surgimento do Estado Islâmico, né? Ou seja, provocando um efeito dominó no Médio Oriente e provocando também um efeito dominó na Ásia Central. E o Iraque não tinha nada a ver com o 11 de setembro. E é muito curioso, de novo, que todas as pesquisas de opinião, as sondagens que eram feitas na época dos Estados Unidos, a maior parte dos americanos achava que era Saddam Hussein que estava por trás do 11 de setembro. E por que eu estou falando tudo isso? Que houve vários erros por parte dos Estados Unidos, sim. Ninguém esperava, e nem Osama Bin Laden provavelmente esperava, que eles ficassem 20 anos numa ocupação militar, numa colisão ocupação militar com tropas da NATO e de vários países. E isso foi um grande erro. É óbvio que eles tinham que reagir, nenhuma potência não reagiria a um ataque daquelas dimensões, Mas a maneira como essa reação aconteceu e as consequências do que isso provocou em toda a região e, por conseguinte, em todo o mundo, a gente está vendo até hoje. Aliás, a gente viu agora com a retirada, enfim, atabalhoada, atrapalhada, drástica e dramática e trágica dos americanos e das tropas estrangeiras do país. Agora, o que surpreendeu o mundo foi a velocidade, mas no fundo o Talibã ficou lá o tempo todo, né? Em várias cidades era o Talibã, as tropas da NATO e dos Estados Unidos estavam de dia e as tropas do Talibã, quer dizer, os talibãs estavam à noite. E ao longo, esse desgaste de uma ocupação militar provoca muitos inimigos. Um dos grandes erros americanos foi se aliar aos senhores da guerra, que eram os mesmos senhores da guerra, grupos tribais diferentes que lutaram contra o Talibã, mas que eram os que provocavam toda a guerra civil antes do Talibã chegar. Então, assim, é muito complexo um país de diferentes tribos, de etnias, que não tem uma noção de governo central, não tem uma noção nacional, mas sim uma região, uma noção tribal. Os ataques de drones, como eu já mencionei, a corrupção, né, que era endêmica, e o dinheiro ia para esses senhores da guerra, o dinheiro ia para um governo que foi colocado pelos americanos lá. Então, isso tudo teve consequências, e como disse antes, teve consequências principalmente para as populações. Quem mais sofre com terrorismo hoje, quem mais sofre com extremismo hoje, não são as populações do Ocidente, são as populações principalmente do Iraque, do Afeganistão e do Paquistão, para não dizer alguns outros países como a Síria e Iêmen, etc. Agora, o livro, Antônio, o livro não é sobre geopolítica. Esse livro que eu fiz, que eu escrevi, O Vento Mudou de Direção, não é sobre política internacional, ainda que haja esses elementos. Esse livro é sobre sete pessoas, sete histórias de pessoas que foram drasticamente atingidas pelas consequências do 11 de setembro, né? Por essa guerra ao terror, como foi denominada na altura e que dura até hoje. Você disse no início que o 11 de setembro e essa reação virou o mundo pelo avesso. E eu quis mostrar a vida de sete pessoas que tiveram o seu mundo virado pelo avesso. Mesmo que elas não soubessem antes de eu entrevistá-las, a vida delas foi. Tudo na vida delas depois de 11 de setembro foi ditado pelo que aconteceu em 11 de setembro, mesmo que elas não tivessem essa noção. Por exemplo, você comentou a personagem Gawar, que é uma personagem afegã, e que no dia seguinte do nosso primeiro encontro, que durou muitas horas, ela disse para mim: "Eu não consegui dormir essa noite, porque eu não tinha percebido até hoje que tudo que aconteceu na minha vida, eu não tive escolha, porque tudo foi determinado pelo 11 de setembro." E ter essa noção agora me deixou completamente sem conseguir dormir. E fez ela refletir sobre tudo isso. O mesmo acontece com uma outra personagem iraquiana, dessa vez iraquiana, que é a Gina, né, que foge do Iraque, da guerra no Iraque, né, acaba indo para a Síria, que depois vai mergulhar 5 anos depois numa outra guerra. Que hoje o maior sonho dela, curiosamente, é viver nos Estados Unidos, achando que os Estados Unidos, ela vai ser bem aceita e vai ser e se tiver sucesso as pessoas vão adorá-la, enquanto que a outra personagem, iraquiana, vive nos Estados Unidos um pesadelo, né? E o que também mostra um pouco, como você falou antes, essa vida do refugiado, que para nós, ou europeus, ou ocidentais, nós achamos, nós estamos dando o melhor para eles. Imagina, eles vivem em Viena, a cidade com a melhor qualidade de vida no mundo, ou vivem em Lisboa, ou vivem nos Estados Unidos, e isso é o paraíso. Não, não é. Porque mesmo que eles estejam super integrados, eles não são. Eles não estão integrados, porque as nossas sociedades os rejeitam, né? E a cultura deles é muito diferente, né? Então eles sentem saudade. As famílias estão todas despedaçadas, ninguém mais vive, né, no Afeganistão. Então, a Gawar, por exemplo, tem um irmão que vive na Índia, uma irmã que vive na Bélgica, outra irmã que vive em Viena, outra. Ou seja, a família está toda separada, os pais vivem em Cabul, ou seja, a família nunca mais se uniu, nunca mais esteve junta. E isso, numa cultura em que viver em família, que a família é muito importante, que é diferente de uma cultura americana, que você sai aos 16 anos de casa para estudar ou para a faculdade, depois só volta a visitar seus pais uma vez por ano no Ação de Graças ou no Natal. São maneiras de estar muito diferentes, né? E eu acho que faz também o que eu quis com esse livro era contar histórias de pessoas, né? Pessoas que tiveram a sua vida completamente virada pelo avesso, usando a expressão que você utilizou anteriormente, e criar um pouco de empatia, porque eu acho que o grande problema do preconceito hoje no mundo, e principalmente esse preconceito contra o muçulmano, contra o árabe, a islamofobia, vem de um desconhecimento, de uma ignorância do que é o Islão, do que é ser árabe ou muçulmano, do que é essa outra cultura, que é diferente, mas no fundo todo mundo quer a mesma coisa, quer amor, quer família, quer que seus filhos vão à escola em segurança, quer ter segurança, quer ter água potável. Não é muito diferente do que a gente quer. E é por isso também que eu uso ao longo do livro muitos elementos que são comuns a nós, né? O rapaz que está no meio da travessia, atravessando durante meses para chegar à Europa, e de repente o que ele mais quer é uma Coca-Cola. Ou a menina que está lá no Iraque, em jovem, quer brincar com a sua Barbie. Ou a poeta iraquiana que lê Gabriel García Márquez. A gente, no nosso preconceito, acha: ah, ele é um árabe, ela é uma árabe, não vai ler García Márquez. Quer dizer, é uma pessoa extremamente culta. Então, realmente quebrar com esses estereótipos e, ao mesmo tempo, mas escrevendo de uma maneira que as pessoas queiram ler. E é por isso que o livro não é uma escrita linear. É por isso que o livro intercala as histórias desses personagens, quase como se fosse um ricochete. As pessoas me perguntam: por que que você escreveu assim? Primeiro que eu queria que as pessoas ficassem presas ao livro. Eu sempre ouvi, enquanto pessoa que, enquanto jornalista que escreveu sobre política internacional, que lidou com política internacional, o que eu sempre, às vezes, eu ouvia de editores e tal: ah, mas ninguém quer saber sobre internacional, ninguém quer saber sobre isso. Eu acho que as pessoas querem saber, sim. A gente aqui, a gente tem que contar de uma maneira que elas tenham interesse em saber. Então, o que eu tentei fazer, espero, que eu tenha conseguido de alguma maneira, é contar essas histórias de uma maneira que o leitor fique agarrado às histórias e, ao mesmo tempo, não linearmente, porque a vida dessas pessoas não é linear. E nunca mais foi linear por causa do 11 de setembro. Então, eu quero mesmo que o leitor tenha vertigem, se sinta quase sem fôlego, porque a vida dessas pessoas é assim. E se a gente se colocar um pouco na vida desses sete personagens, talvez a gente comece a olhar o outro de uma maneira um bocadinho diferente, ter um pouco mais de empatia.
Winter. сколько у нас осталось времени, осталось ли оно?
Ainda só um pequeno ponto antes de entrar no drama humano, nas pessoas, nas... não são personagens, são pessoas que vivem toda esta intensa incógnita que é a vida, ou o futuro da vida das pessoas. O que é estranho no meio, pelo menos para quem está habituado a ler, o caso da Simone Duarte foi jornalista, mas alguns correspondentes europeus, jornalistas, Robert Fiske, até jornalistas portugueses que fizeram reportagens também no Iraque, no Afeganistão, no Paquistão, no subcontinente indiano, é dois ou três pontos. Primeiro, a questão da invasão soviética que vai animar e fazer canalizar aquilo que se chamou à época os combatentes da liberdade, rios de dinheiro, bilhões, bilhões e armamento. Depois percebe-se que muitos destes combatentes da liberdade eram nada mais nada menos do que fundamentalistas islâmicos, e isto é um lugar comum por simplificação na categorização e caracterização destes combatentes, que vinham já de algumas situações um pouco equivocantes para os Estados Unidos. Lembre-se, a propósito, os ataques no Quénia, depois aquilo que foi o ódio, porque a ocupação americana dos lugares sagrados na Arábia Saudita, como contrapartida, supõe-se, ao imperialismo iraquiano. O Iraque tinha andado numa guerra com o Irão nos anos 80 e tinha sido apoiado pelos Estados Unidos. E depois também a própria Somália, que se torna um Estado pária, quando os combatentes islâmicos assassinam, matam alguns militares norte-americanos. Mas antes disto tudo, até, ou pelo menos nesta época, o papel dos jornalistas, o trabalho difícil, o trabalho trágico. Lembre-se o repórter Daniel Pearl, que trabalhava para o Wall Street Journal, que é assassinado daquela maneira brutal. Depois sempre se disse que havia um jogo maquiavélico por trás dos serviços secretos paquistaneses, os famosos e enigmáticos, muito estranhos, ISI, e temos aqui o ex-espião-chefe Ehsan Ulhaq, onde ele não compreende a política norte-americana, não consegue perceber, porque toda aquela política de Donald Rumsfeld e também Dick Cheney e depois do presidente deriva tudo dos famosos think tanks de extrema-direita ou de direita norte-americanos como RAND ou Heritage Foundation. Como é que isto fica? E começamos por este personagem, o general, que se vê numa camisa de forças para tentar controlar a violência, porque a região da fronteira Paquistão-Afeganistão, a população é a mesma. São pastuns, porque a divisão entre o Paquistão e a Índia em 1949 ou 47 levou a isto. Como é que todo este xadrez evolui até à tragédia agora, final de agosto de 2021, como a Simone disse bem, a retirada atrapalhada, caótica, no mínimo, das forças ocidentais?
Olha, eu acho que se o general tivesse ouvindo essa entrevista, o que ele diria provavelmente é que era tudo isso esperado. Uhum. Ele diz uma frase, que é uma frase forte, né, durante as entrevistas que eu fiz com ele, que era, eles tiveram um 11 de setembro, a gente tem um 11 de setembro até hoje. Uhum. Que é uma frase bastante forte, mas ao mesmo tempo polêmica, porque as pessoas pensam assim, por que o Paquistão? Uhum. Né, o Paquistão é sempre visto como o moço, né,
um dos atores.
O Paquistão é sempre visto como o lobo mau dessa história, né?
Sim,
o bad guy. Uhum. E sempre todas as culpas caem sobre o Paquistão. E quando se fala de jogo duplo, que é o que o Paquistão é acusado em relação aos Estados Unidos, O general responde da mesma maneira. E acho que a maior resposta vem justamente dos Afghan Papers, que são documentos que ao longo de 18 anos ou 20 anos eram classificados pela inteligência americana e que foram divulgados pelo Washington Post em 2019.
Ou 19, né? Sim, sim.
2019, e que provam que com mais de 400 entrevistas com altos funcionários de militares do governo, etc., americanos, de 5 administrações diferentes, né, de todas as administrações, quer dizer, houve a administração George Bush, 2 governos, Obama, 2 governos, Trump, né? Ou seja, você teve 5 governos, ainda que tivesse 3 presidentes, até chegando ao Joe Biden agora. E todos sabiam que a guerra estava perdida para o Talibã. Então, é assim, e mentiram ao povo americano e mentiram ao mundo, consequentemente. Quer dizer, e o que o general nos mostra, né, na realidade, que se houve hoje jogo duplo, é o jogo duplo de todo mundo. Né? E são as forças do poder, né? São as grandes potências que decidem. Né? Agora eu vou para cá, você citou aí várias situações. A guerra Irã, voltando agora, vou começar pelo Iraque. A guerra Irã-Iraque foi uma guerra apoiada pelos Estados Unidos. Ou seja, Saddam era um aliado americano. Depois ele virou o bad guy, mas ele era um aliado americano. Os afegãos, vamos lá, o Afeganistão. Os mujahadins, né, foram financiados pelos americanos através do serviço ISI, né, do serviço de espionagem de inteligência paquistanês contra os soviéticos durante a Guerra Fria. Então, é uma política constante, você amigo dos inimigos do meu inimigo,
claro,
né?
Claro.
E depois o inimigo, os meus amigos viram meus inimigos, né? Se você olhar essa história toda, foi assim. E na realidade, como é que tem sido a política americana? A política americana tem sido, ok, eu vou aí, resolvo essa questão, vocês resolvem essa questão para mim e depois eu saio, que foi o que aconteceu depois da derrota soviética no Afeganistão. Os americanos se retiram, não se interessam mais pela região, estavam preocupados com outras questões do mundo, o que deixa esses mujahadins, ou seja, esses combatentes que vieram de outros países, né, árabes, e também os combatentes afegãos sem ter o que armados, sem ter o que fazer, sem ter emprego, digamos assim, para onde é que eles vão? Eles viram mercenários para os senhores da guerra afegãos, e que começa uma guerra civil, e também são utilizados no Paquistão contra a Caxemira, né, que Paquistão e Índia ali são grandes inimigos, ou seja, uma grande... Assim, tudo isso, quando a gente olha hoje, como você falou antes, Antônio, a gente olha para trás, parece que tudo se repete, entendeu? Que esses erros não são aprendidos, e é sempre assim. Porque tem sido uma constante na política americana, talvez como tivesse sido na época do Império Britânico, esse tipo de erro, né? De se aliar a quem é contra o meu inimigo e depois esse amigo vira inimigo, né? Mas provocando, eu acho que isso é tudo muito bonito. O que bonito é no seguinte sentido, você olha de fora, não, estamos fazendo isso pelo país, estamos fazendo aquilo pelo país, estamos não sei o quê. Agora, e as populações desses países? Quando Joe Biden diz, nós gastamos não sei quantos milhões ou bilhões para montar esse exército, agora vocês é que têm que ter coragem de lutar? Não é bem assim, né? Vamos lá, será que esse país fazia sentido ter um exército, um exército nacional? Vem cá, esse exército nacional, havia corrupção em todos os estágios? Houve uma entrevista muito boa feita pelo New York Times, no podcast que eles têm, com o comandante da polícia afegã, que era um vice-ministro das forças de segurança. E ele que foi tradutor dos americanos, depois foi incentivado pelos americanos a fazer uma carreira militar. Ele diz, era tanta corrupção de todos os níveis, que era expectável que as populações ficassem com o Talibã, entendeu? Na hora que o Talibã viesse. Porque, na realidade, O Afeganistão é um grande país rural, né? E nas zonas rurais, a vida dessas pessoas não melhorou nesses 20 anos. Sim, as mulheres melhoraram de vida em Herat, em Cabul, mas nas regiões rurais isso aconteceu muito pouco. Então, esse general, ele dizia, eu chegava a algumas aldeias e dizia, olha, vai melhorar tudo, a gente vai construir escola, a gente vai construir isso, a gente vai melhorar não sei o quê. 3 meses depois ele voltava, ele era recebido a bala, porque nada disso tinha acontecido, era só corrupção. Então, assim, imagina isso multiplicado no Afeganistão, mas não era só a frustração. A frustração é você viver em guerra há 43 anos, né? Porque primeiro foram os soviéticos, depois a guerra civil, depois os americanos e os aliados. Então, é um povo que foi massacrado pela guerra e continua sendo, né? E isso explica muita coisa. Então, quando o general diz, eles também fizeram um jogo duplo, no Afeganistão, o que, que eles fizeram? Porque eles os acusavam os paquistaneses, e às vezes com razão, de se aliarem ao bom Talibã e não atacarem... Não atacarem o mal, que se separarem, de fazer uma divisão entre os talibãs que eles atacavam, o mal talibã, e o talibã que eles não atacavam. Agora, os americanos perderam a guerra não foi pelo Paquistão. Né? Os americanos perderam a guerra pela sucessão de erros que cometeram com... E quem está pagando essa conta até hoje? Aliás, o Paquistão pagou a conta por ter cometido erros também, porque era um país que, de repente... que apoiava, né, que era um dos poucos países do mundo que apoiava o governo talibã e que da noite para o dia se alia aos Estados Unidos, deixa que os americanos usem suas bases, passem pela fronteira e tem o terrorismo nascendo islâmico que matou 70 mil pessoas. Então, eles pagam a conta também, né, pelos seus erros. Então, assim... Eu ouvi de um ex-ministro, eu ouvi de um grande, de uma pessoa que, enfim, da região, que participou, assim, que viveu tudo isso, e diz, quem é que não faz jogo duplo? Todos esses países fazem jogo duplo.
Mas a Simone não acha, não pensa que tudo isto pode ter começado, digo eu, agora à distância, a tal perspectiva, olhando para a história, com a ditadura do general Zia Ulhaq?
Sem sombra. Eu acho que isso começa muito antes. Mas, obviamente, que as ditaduras sucessivas no Paquistão, que se aliam aos americanos. Na realidade, o que esse ditador fez? Que era um general também. Ele incentiva esse encrudescimento desse islão mais, desses mujahadins ou desses combatentes, que tinham uma visão de islão distorcida e radical. Né? Aliás, mas se você vai à Arábia Saudita, né? A gente está falando aqui, o que é a Arábia Saudita? O que é o arabismo? É uma das formas mais radicais.
É brutal? É brutal.
De ver o Islão, que são visões distorcidas. E aí é bom a gente voltar no Alcorão, porque o Alcorão diz que, aliás, incentiva homens e mulheres a serem curiosos ao conhecimento. Ou seja, incentiva que homens e mulheres estudem. Nenhuma religião incentiva a morte, né? Vão matar todo mundo, né? Aliás, até quando a gente usa esse termo fundamentalismo, eu passei a não usar esse termo, porque você, quando você vai aos fundamentos de alguma religião, os fundamentos de nenhuma religião são... Ou seja, pregam a morte. Né? O fundamento de uma religião prega a paz, não é possível. Senão não seria uma religião, senão há uma contradição aí. Então, há um desconhecimento nosso do que é o Alcorão, há também um desconhecimento deles próprios, porque todas essas populações afegãs, esses homens que são treinados, esses meninos que são treinados nas madraças, que são escolas religiosas e tal, eles não têm o que comer, quer dizer, eles vão para as escolas religiosas muito por não ter o que comer, por serem muito pobres. Eles não sabem ler o árabe, então eles decoram o Alcorão em árabe, não é a língua deles, eles falam o pasto. Outras línguas da região. Ou seja, eles também, eles aprendem algo, eles decoram algo que eles nem sabem muito bem o que é. Eles não sabem a diferença do bem e do mal. Eles estão decorando algo que... Aí alguém diz assim, o imã diz... Isso aqui é que se você matar um soldado paquistanês, você vai para o céu ou paraíso. Ele acredita que aquilo está escrito ali, porque ele não sabe nem ler. Então, assim, há muitas. Se a gente for mais a fundo, as situações são muito complexas, né? Eu entrevistei três jovens que foram cooptados pelo Talibã, que foram treinados pelo Talibã quando tinham 13 anos de idade. O que é uma criança? Isso é uma criança, né? E o que eles. E eles mataram gente. Eles ajudaram a matar gente, inclusive o personagem principal do livro, que é o personagem, né, oposto ao general. É um personagem que vai se explodir numa mesquita e desiste, porque fica confuso. A gente ouve muitas histórias dos bombistas suicidas que se mataram, mas a maior parte dos bombistas suicidas dessa região foram crianças. E eles escolhiam as crianças justamente porque é muito mais difícil uma criança de uma região pobre, né, uma criança que nasce de uma mãe que tem até 16 filhos, que não tem pré-natal, que já nasce talvez com problemas neurológicos, que não tem o que comer, que a mãe tem 16 filhos para criar, não vai olhar para ele. Estão abandonados, né, numa região que tem muitas armas. Essa criança vê um talibã que sabe falar melhor, que tem as armas melhores, que tem os carros melhores, que dá a doação ali na mesquita, ele vai com eles, né? E se a gente pensar um pouco, no Brasil, muita gente tem feito a comparação com as favelas ou com as comunidades, né? Que é onde o tráfico também age assim. E não é à toa que o general diz em um momento: se a gente não criar 2 milhões de empregos, o extremismo vai estar solto
Claro,
nesse país.
claro, claro, claro.
Né? Então.
Uma das questões que aqui tem, vamos agora ao lado humano a estas personagens, tirando o Menino Bomba, que é uma síntese de, vamos lá, uma personagem tipo do bombista, da criança bombista, que normalmente também é ativada à bomba à distância por parte de um adulto. Grande parte destas personagens, ou todos, são pessoas da classe média. Mesmo aqueles jovens, a Gina, que é muito jovem, Rafi, Gavar também, que vem do Afeganistão, que se torna uma médica, vem para a Europa, vem para a Áustria. Todas estas pessoas, para além que não se deixam manipular, a única, vamos lá, traço identitário é salvar a vida, é fugir daquela violência irracional e indiscriminada. Vemos que a poeta do chá de New Jersey, que é uma pessoa culta, sofisticada, lê Italo Calvino, lê Gabriel García Márquez, escreve poesia, mas percebe que o famoso sonho americano, não é bem uma fraude, mas é algo que, não funciona com ela, porque ela sente-se vítima do bullying dos vizinhos, porque anda, veste a roupa tradicional, mas depois nós percebemos que, por exemplo, Gina, a jovem iraquiana, que vai para a Síria, a família é transportada para lá pelo pai, que é um oficial, não se sabe muito bem o que faz, mas depois descobre-se que trabalha para os serviços secretos do Mukhabarat, de Saddam Hussein, torna-se arquiteta, e Rafi, que tem que passar por 8 países para chegar àquilo que será o paraíso, a liberdade, que lhe demora 20 anos a ter uma estabilidade. Como é que estes personagens todos olham para o nosso mundo, para aquilo que é a suposta terra da liberdade, da democracia, mas que olha para eles como um potencial foco de perigo, um potencial foco de destruição, algo que não encaixa nesta civilização cosmopolita e aberta, supostamente?
Não, a primeira pergunta que eles me faziam quando eu me aproximei deles, de cada um deles, para falar o que que eu estava fazendo, que eu estava fazendo um livro sobre as consequências do 11 de setembro, eles me faziam duas perguntas. Um, se eles falassem comigo, eles teriam mais dificuldade de entrar nos Estados Unidos ou seriam impedidos de entrar nos Estados Unidos. Ou seja, quase todos eles, né? Eu estou falando mais dos jovens, né? Quase todos eles querem conhecer os Estados Unidos, ou seja, não querem problemas. E a segunda coisa é ser um livro contra os Estados Unidos. E as duas coisas que eu esclareci, assim, não estou fazendo um livro contra os Estados Unidos, eu estou fazendo um livro sobre sete vidas, né? Sobre pessoas, sobre a vida de vocês. E segundo, eu acho que vocês têm que pensar se vocês vão confiar em mim para contar essa história, porque, acima de tudo, é um ato de confiança, né? Eles não me conheciam antes de eu me aproximar. Eu sou uma brasileira, enfim, nem na língua deles, só para você ter uma ideia, nenhum deles ainda leu o livro, porque eles não leem português, e o livro ainda não foi, ele
Traduzido.
será, em breve, esperamos em breve, publicado em língua inglesa, mas nesse momento só está publicado no Brasil e em Portugal. Então é um ato de confiança. E o que eu dizia assim, eu não estou fazendo um livro contra os Estados Unidos. Aliás, eu morei nos Estados Unidos 10 anos, não se trata disso. E vocês vão ter mais dificuldade, e vocês terão alguma dificuldade de entrar nos Estados Unidos, não porque vocês falaram para mim, mas porque vocês têm os passaportes que têm. Porque se você tem um passaporte iraquiano, se você tem um passaporte afegão, ou se você tem um passaporte paquistanês, você certamente vai ser parado na alfândega americana, né? E nós vimos isso acontecer, eu vi isso acontecer nos Estados Unidos, nos dias e nos meses depois do 11 de setembro, em que às vezes um indiano, só por ter uma cor mais escura ou alguma pessoa, era agredida na rua por atos de preconceito, porque tem uma pele mais escura, então devia ser muçulmano, então devia ser terrorista. Porque eu acho que há uma confusão muito grande, né? Confundir terrorismo com ser árabe ou muçulmano, o que não, né, que a gente tem que desconectar essas duas, digamos, esse pensamento que a mídia ajuda, infelizmente, a reproduzir quando a personagem, que não é um personagem, é uma pessoa real, a Faliha, que você estava mencionando agora, a poeta iraquiana, ela diz: eu vejo os filmes americanos e o muçulmano é sempre o criminoso, o traficante, o estuprador, o que faz as coisas mais. E tem gente má, e tem gente que faz crimes de qualquer religião do mundo, né? Então, ao longo dos 20 anos, o muçulmano passou a ser o que o negro já foi, ou ainda é, e por aí vai, né? Um estereótipo do mal,
O ameríndio,
do
por exemplo,
extremismo.
o ameríndio.
Exatamente, exatamente. Tanto que o próprio Armer, né, que é o menino, esse personagem, é o menino, digamos, bombista que desiste, ele diz para mim: quando atacam na Nova Zelândia uma mesquita e é um branco, dizem que é um branco doente, que tem problemas psiquiátricos ou psicológicos. Se fosse um muçulmano, diriam que era um extremista muçulmano. Então, até o tipo de palavra ou a maneira como a gente descreve essas coisas já denota o nosso preconceito, porque hoje em dia, inclusive, os grandes atos terroristas feitos nos Estados Unidos são feitos por brancos supremacistas, né? Então, já denota isso. Agora, essas pessoas todas, elas têm sentimentos contraditórios ao mesmo tempo. Assim, elas, por exemplo, as duas personagens, os dois afegãos que vivem na Áustria, né? É óbvio que eles, por exemplo, o próprio Raf diz: eu vivo numa democracia, eu aprendi o que é uma democracia, o meu país não é assim. Mas, ao mesmo tempo, ele sente falta da sua cultura, do seu país. A Gawara ainda mais, né, que está há 5 anos fora do seu país. E mesmo depois do livro, eu conversei com ela depois dos acontecimentos da retirada americana no dia 15 de agosto, e ela diz: hoje, se eu tivesse no Afeganistão, eu não saía. Vão achar que eu sou, que eu estou dizendo isso porque estou fora. Mas a verdade é que nós só vamos conseguir mudar o país se a gente estiver dentro desse país. E não tem um dia desses 5 anos que eu vim para a Áustria que eu não me arrependa de ter vindo. E isso é muito curioso, porque ela é um exemplo. Ela é uma jovem que não usa hijab, ou seja, não se cobre com véu, não é muito religiosa, vive num bairro, que não é um bairro tipo gueto, que só vivem afegãos, ou árabes, ou muçulmanos. Não, ela é uma jovem que vive num bairro trendy, como se diria, um bairro sofisticado. Ela é integrada na sociedade, mas mesmo assim, ela sente que não é a cultura dela.
Final da edição número 706 de Livros com Rumo. Transmitimos a primeira parte da conversa com Simone Duarte a propósito de O Vento Mudou de Direção, obra sobre o 11 de setembro, edição da Oficina do Livro. Regressamos na próxima semana com o restante desta conversa. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.